Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Em ritmo de folia, a gente tá online, a gente tá ao vivo. Não teve graça nenhuma, né, abaixar o pano. Parece até que apareceu uma subcelebridade aqui, mas tudo bem. Pessoal, estamos ao vivo. Muito boa noite a todos vocês. Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2000. E 23, agora 9 horas e 32 minutos para quem tá vendo a gente ao vivo. Quem não tá vendo, não faz mal. São bem-vindos do mesmo jeito. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais uma live do programa Papo Veloz, que você sabe, sempre vai pedir para vocês deixarem seus comentários com a gente, né? Like, comentário, é o de sempre. Então, já faço aquele pedido esperto. Deixem seus comentários, curta a nossa página, ativem as notificações, que a gente gosta bastante, tá, pessoal? E não se esqueça de compartilhar todo o nosso conteúdo. Podem usar a hashtag oficial do nosso programa. Tem as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Music e Amazon Music. E tem também o nosso feed, is.gd/programa-papo-veloz. Tem também as nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Procurem PGM Papo Veloz, podem seguir a gente por lá. Vamos para a vinheta do programa, né? Tem que ter aquela vinheta sempre. É hora de live. Tá aqui a live. E a gente já começa o nosso programa de hoje num batuquinho, que é Eric Von Draxler, está alheio a tudo isso, né?
Só umas pequenas correções pra fazer. Você falou, estamos em ritmo de folia. Fale com você, em primeiro lugar.
Não, estamos em ritmo. Se você está aproveitando, é outra coisa.
Segundo ponto, você mencionou que pra quem está ao vivo, vendo o programa ao vivo, são 9:30 da noite. Depende. Se a pessoa estiver... Eu tô vendo aqui no meu zapato. Se a pessoa estiver no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, ou em alguns Mato Grosso, não são 9:30 da noite, se ela tá vendo ao vivo. São 8:30 da noite. Se a pessoa tá no Acre, são 7:30 da noite.
Se a pessoa tá em Londres, é meia-noite, é 1:30 da manhã só. Não, meia-noite e meia.
O sal que apeta, se a gente estiver vendo agora, lá são o quê? São...
4:30. 5 horas de diferença.
Não, são 5. Sim. Por isso, inclusive, que ele não tem mais como participar do programa, né? Porque na hora que começa a bandeirada, o Papo Veloz aqui, né? Pra gente, tá de noite, pra ele tá de tarde ainda, né?
Exatamente,
é a hora que ele tá trabalhando. É a hora que ele tá cuidando da vida dele, cuidando da cerveja explosiva dele, dos fios dele que estão tudo... Caraca, o mar velho já tá, nossa, gigante.
É, o tempo passa, tá achando que é só pra gente, Eric? Ué. Boa noite pra você, Eric.
Boa noite, né, Rodrigo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui esta farra sensacional. O mais curioso, Rodrigo, é porque tá meu nome aqui na frente, aqui, vou até tirar o mouse daqui. Vocês estão vendo ali um boneco de Natal ali no fundo. Estamos no carnaval, mas tem um boneco de Natal ali no fundo.
Gênio. É, o Natal já foi homenageado já no carnaval.
Exatamente.
Não do jeito que a gente gostaria, mas...
Aquele ali é o Felisberto Natalino.
É. Felisberto Natalino, boa.
Felisberto Natalino. Ali foi um bonequinho que a Janai fez pra celebrar o Natal na escola que ela trabalha, né? E ficou. Acabou que o bonequinho não saiu de casa, mas ele ficou aqui. E sinceramente, eu tenho minhas reservas com aquele bonequinho, porque ele tava aqui na frente da sala, né? Com a bandeirinha do Brasil na mão, né? Precisamente naquele momento em que 7 cornos resolveram sair pro ataque, faltando 4 minutos pra acabar a prorrogação.
Cara, virou fantasia de carnaval.
Eu vi essa merda.
Sensacional.
Rodrigo, espetacular. Melhor fantasia de carnaval. Não, fantasia de carnaval que eu tava vendo aqui, que eu já vi, achei sensacional. A mais sensacional foi uma. Assim, me aparece um cara de vestido de terno e gravata, com cabelo comprido, tipo mais ou menos, correndo pra lá e pra cá. Quando eu vejo que ele tá com uma câmera na mão, que eu entendi quem que ele tava fazendo. O fotógrafo lá que ficou lá do
Lula. Ah, tá. O
Stucker, não sei,
esqueci. É, o dele. Ricardo Stucker.
Exatamente. Fizeram a fantasia dele no carnaval.
Cara.
Ele correndo pra lá e pra. Cara, que
os
bom.
Os brasileiros, se usassem isso tudo pra coisas boas, a gente estava no melhor país do mundo. Com certeza. Vamos pra sabedoria?
Vamos pra pegada?
O pessoal gosta da sabedoria.
É, pessoal, depende. Que pessoal? Fale, se quero nomes.
Os nossos ouvintes.
Eu quero nomes.
Os nossos seguidores. Eles gostam.
Eu
quero. Água demais mata planta, Eric.
Água demais mata. Depende. Se for uma planta aquática, não morre, não.
Se for uma planta aquática, ela vai ter seu espaço limitado. Começa por aí. Você entendeu a frase, Eric?
Não, eu entendi, tá. Obviamente que entendi.
Era que eu queria apenas dizer isso. Ouvintes, lá vou eu com as lições de vida, né? Água faz bem pra planta, mas água demais mata. Vocês entenderam, né? Em qualquer que seja a relação amorosa, profissional, pessoal, enfim...
Às vezes eu tenho vontade de saber qual foi a merda que aconteceu que te inspirou a você querer jogar essa frase pra você botar aqui no programa.
Essa não, essa eu tava sem ideia nenhuma e confesso que eu peguei do...
Manual do Moderno.
Manual do Homem Moderno, sempre. Ah, Edson Castro. Porque Edson Castro vai virar nosso guru, juro, qualquer hora vai estar patrocínio. Ele vai falar as frases.
Não, eu quero ver o dia que ele. Quero ver o dia que vocês vão aqui. Eu tô imaginando a cena. Agora parabéns, eu imaginei a cena. Imaginei Rodrigo Vilela chegando qualquer dia desse, mandando DM pro cidadão lá. O Edson, o nome dele, né? Deixa eu ver o nome. O que é Edson?
Edson Castro.
Edson Castro. Edson, tudo bem? Eu sou o Rodrigo lá do programa Papo Veloz. Toda semana, assim, toda semana, todo dia quase, eu sempre compartilho algum meme lá do teu canal, do seu negócio. Jogaram a mãe. Jogaram a mãe.
Quem morreu aí?
Ah, são os alopradinhos lá fora brincando, os bate-bolinha. Isso é bate-bola. Barulho de bate-bola. É porque. Não sei se existe essa coisa aí na sua área, mas aqui existe. Principalmente nesta área onde eu estou agora, que é tipo perto, nas cercanias da. Do limite do município do Rio de Janeiro, né? Essa parte aqui, do quase o final do mapa do Rio de Janeiro, que são, né, tipo, Marechal, tipo, depois, assim, subindo, depois de Madureira. Eu tô falando aqui muito olhando pra baixo, porque eu tô olhando meu reflexo aqui na tela.
Que a gente só tem uma fronteira aqui em Santos. É. Fronteira, né? Terra. Uhum. Não por água. Divisa tem um monte. A fronteira a gente só tem uma, então... Não sei muito bem, eu entendo o que você está dizendo.
Tipo assim, não, é porque assim, tem um negócio que é limite, existe limite estado, limite divisa e fronteira. Limite município, divisa, estado, fronteira, país. Mas voltando, depois de Madureira...
Eu ia falar um negócio, deixa eu ficar quieto.
Não, assim, depois de Madureira tem muito isso, que é o quê? É esses grupos de bate-bola. Isso mesmo nessa época do ano.
Gênio.
Pois é, e aí começa a escutar...
Boa sorte. Vamos abraçar, pessoal.
Mas o que eu tava falando antes, que já me perdi?
Ele tava falando do Rodrigo ligando pro Edson Castro.
E o Rodrigo aquele dia vai... Porra, tipo, eu sou muito fã do teu conteúdo, eu boto coisa sua todo dia lá no meu negócio. Porra, tira um dia participar do meu programa aí, de boa aí, tio, qual é?
Cara, acho que ele não é fã de esporte motor.
Hã?
Ele não deve ser fã de esporte motor.
Ué, a gente tenta, ué.
Aliás, com o desafio, isso nunca vai chegar a ele. Mas o desafio ele fazer um. Ele só faz com camisa de time de futebol, faz só a camisa da Red Bull. Já tá bom se fizer da Red Bull.
Da Red Bull não, pô. Se fizer da Red Bull.
Cara, se ele aparecer com camisa de esporte motor, eu já tô feliz. Vamos pras frases. Quer dizer, pras frases. Por enquanto, só o Matheus Góes deixou frase, Eric.
Ah, lá vem.
Ele deixou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele brincou que é o fotógrafo John Wick.
Ah.
Gênio. 4 minutos.
4 minutos.
Já passou 9 já. É. Boa noite, segue o carro de boi, segue. Eu não vou nem falar nada. Ah, eu só espero que não siga na sexta ou no sábado do ano que vem, Matheus.
Ano que vem?
É. Quer dizer, você deve desfilar na sexta ou no sábado, significa que ela caiu.
Ah.
Não, nem que fique segunda-feira sendo a primeira sempre. Tá ótimo.
Ah, nem sei se não vai, não. É. Cara, eu não... Sabe por que eu parei? Sabe por que...
Cara, a mocidade de hoje virou o Hamburgo do samba, do carnaval.
É, cara...
Só espero que não tenha o mesmo fim, né?
Não, é porque assim, é aquela coisa, porque... desfile de escola de samba, como, tipo assim, é um troço que eu acho meio babaca. Só cai uma escola e só sobe uma escola. Basicamente, a escola que sobe, ela sobe pra cair no ano seguinte. É mais ou menos o que acontece no Campeonato Brasileiro. Os quatro que sobem são geralmente os quatro que vão cair no ano que vem. E ainda estão caindo, já estão caindo. Não, o quarto tá muito, tem que ser três.
Cara, se for três, beleza. Vai só, isso vai uma discussão muito longa. Se for três, beleza.
Ai, porque das ligas da Europa é assim. Amigo, deixa eu te dar só uma informação muito importante, assim. Pra quem não. Assim. É porque essas pessoas, provavelmente, são aquelas pessoas que mataram aula de geografia pra jogar King of Fighters 2002 Magic Plus no fliperama do Zé Augusto. Um aleatório. Ou ali no açougue do seu Rafael. Então, acontece. Porque, assim, em vez de ficar jogando jogando e sempre com... não, jogar com o Rugal no King of Fighters 2002 Magic Plus. Em vez de jogar, eu podia assistir a geografia pra entender que é o seguinte, que o Brasil não fica na Europa, o Brasil fica na América do Sul. Aí não põe na Europa, amigo. Foda-se a Europa. Aqui é a América do Sul. Tá?
Enfim,
você,
essa é uma discussão longa. Então vai na verdade, Europa, eles querem diminuir pra três porque tá caindo muito tradicional e eles não querem. A única coisa que eu peço, não põe um playoff.
Ainda playoff. Mais se botar o playoff na regra que eles querem. Tipo assim, pra vantagem do time que tá na Série A.
Não, aquela babaquice ter no campeonato francês e alemão. Sim. O 18º da A disputar com o 3º da B. E sempre o 18º da A. Ou sempre o da A consegue. É raro não conseguir. Pelo amor de Deus, não façam
porque,
isso.
Até porque a regra de prevê isso.
Mas é horrível. É horrível, do mesmo jeito. É. Melhor é o campeonato inglês. 20 na primeira, cai 3, sobe 3. A segunda tem 24, cai 4. A terceira já tem 36. Sobe não sei quantos. É. Yuri Monteiro. Tem exceções. O Cuiabá vai pro terceiro. Nada é perfeito, né, Yuri?
É, o Chapecoense foi assim também. Pô. Ficou, tipo, 3 anos na Série A.
E olha aí depois caiu pra B e descobriu as falcatruas do presidente.
É, pois é. E olha que o time foi resetado praticamente, né? Por motivos de força maior. E, cara, pra quem está falando de futebol?
Boa pergunta.
Por que que estamos falando de futebol se eu tô aqui numa porra de uma live 9h30 da noite, né? Que eu podia
estar... Porque ele tava falando por causa da frase do Matheus que eu falei do carro, segue do carro da mocidade, a alegoria, segue o carro de boi e eu torço pra não ser rebaixado. E aí você emendou que caiu uma e aí a gente começou a falar de futebol. Felizmente no esporte motor não existe rebaixamento.
Não, mas...
Felizmente. Cara, imagina uma equipe da Fórmula 2 disputando a Fórmula 1. Não ia ter dinheiro nem pra uma máquina do café.
É verdade. Não, mas digo assim, ou com os pilotos, né? Olha, você não andou muito bem aqui na... tudo bem, o problema é que... O problema é que às vezes não dá...
Não, Eric, não dá muito... tem universos não faz... que não se misturam. Rebaixamento no esporte ao motor ia ser bizarro. Vamos começar? E...
Bora, né?
Vambora. Vamos
apesar começar. Apesar de que meio que existiu. Assim, meio que às vezes acontece um caso de rebaixamento no esporte motor, principalmente na MotoGP, né?
Não, a Stock tentou fazer isso nos anos 2000, ficou horrível.
É, ficou uma bosta.
Ah, quem lembrou isso até foi o Yuri. A Stock tentou fazer nos anos. E não deu, não deu nada certo, Yuri. Foi horrível.
Mas digo assim, por exemplo, MotoGP, às vezes. Mas assim, às vezes é questão de tipo. Que nem acontece. Tipo, às vezes um piloto. Tá na 3, aí sobe pra 2, vamos supor. Sobe uma equipe muito grande a 2, só que aí fica. Não, não deu muito nada a 2. Volta pra 3, uma equipe top.
Ah, não, mas
3,
aí né? É opção. Não é obrigação.
É um rebaixamento. É o passo pra trás pra dar 2 passos pra frente.
Exatamente. Tem uns que deram um passo pra trás pra dar 2, 3, 4 pra trás. Né, Danny Kent?
Ah, tá. Eu ia falar
aliás, nome, por onde anda Danny Kent?
Eu quero que dane-se. Vamos começar o programa, pô.
Eu quero que dane-se. Vamos falar de NASCAR. Vamos embora. A NASCAR foi excelente. Sim, foi excelente do início ao fim. Foi uma grande corrida.
Excelente do início ao fim, não só da corrida em si, mas antes.
Sim.
Porque pra você que está boiando, pra você que mora no Acre, pra você que tem no, que mas mora em Ricardo
Buquerque, o pessoal do Acre.
Que tem noção,
eu acho que quem tá boiando, peraí, Eric, eu acho que quem tá boiando mais é o pessoal do Sul.
não
eu ia falar um negócio, deixa eu ficar quieto, vai. Não, eu não digo. O advogado, mas, apitou, assim, o advogado apitou aqui, não se atreva. Continua aí.
Ah, voltando à piada, você que mora no Acre, mora em Ricardo, ou mora em Ricardo de Albuquerque, o que acontece? A NASCAR está celebrando nesse momento, nesse ano, os 75 anos de fundação, né? E aí, lógico, para celebrar esse momento, os caras estão fazendo todas as referências possíveis, né? Ao fato, né? Ao marco histórico, né? Os senhores liguem seus motores foi dado por ninguém menos que 9 ex-campeões de Daytona 500 e NASCAR Cup Series. Foram 9, entre eles, 3 pilotos que já deram o sinal e foram largar logo depois, né? Foram JJ, o Logano e...
E um dos que receberam a maior atenção nesse fim de semana. Tem ouvinte nosso que ama de paixão. E eu detesto.
Não é o Keselowski, não, né? Já esqueci.
Kevin Harvick.
Ah, é o Kevin Harvick.
Porque Kevin Harvick participou da sua última Daytona 500.
É a última temporada dele. Aliás,
não, e ele já disse, cara, que... Ele já disse que aposentou, uhum, é tchau. Ele falou, não é aposentou, vou ficar pingando de um lugar pro outro. Foi um cutucão no Jimmy Johnson, mas tudo bem.
Uhum.
O Jimmy Johnson não está pingando. O Kevin Harvick, seu invejoso, ele não está pingando de um canto pro outro. Ele está se divertindo depois de cumprir com maestria a sua obrigação, gostem dele ou não.
E outra coisa também, né, Rodrigo? A corrida com os carros históricos, né? É virtual? É virtual, mas tipo... Achei sensacional, velho.
Eu acho brilhante essas coisas. Tem que ter esse tipo de interação, Eric, porque...
O nome disso é reviver a história da categoria. Querendo ou não, é a principal categoria do esporte motor norte-americano.
Exatamente. Agora, Lipe Paega, deixa eu falar uma coisa. Você falou que essa foi a maior corrida do ano. Eu acho que você fez de brincadeira, é lógico, porque não é nem a maior de Daytona. Quem dirá a maior do ano? É, ele foi tirar sarro no Twitter. Vai começar a maior corrida do ano.
Ué?
Eu juro que eu quis comentar. Falei, não vou discutir, alimentar hater à toa, mas eu ia tirar um sarro. Só o Milton Rodrigues, por exemplo.
O advogado que chamou, né?
Não, se fosse. Ele já apitou, não se atreva. Se fosse o Milton Rodrigues, que é gente boa pra caramba, eu trocava ideia. Mas o Lopaí eu não conheço. Não posso também.
Mas o Sérgio Lago talvez, né?
Talvez. Você talvez conseguisse fazer uma brincadeira com ele, eu não.
É.
Mas eu juro que eu pensei em comentar. Falei, meu pai, a Daytona 500 não é nem a maior de Daytona.
É porque também. Não sei, vai que eu falo com o Sérgio
Lago. Não, é porque os hater é hater. Entendeu? Como diria a Bezerra da Silva, hater é a imagem do cão.
É, eu ia falar, vai que eu resolvo falar com o Sérgio Lago e desaparece a miniatura minha lá.
Exato. Não, hater é a imagem do cão. Thiago Raposo uma vez foi fazer uma brincadeira no dia do domingo. O Super Domingo, né? Mônaco, uhum. Indy
e Charlotte.
E aí ele brincou falando, bom, depois de duas provas de aquecimento, vem aí a melhor prova do dia. Pronto! Porque eu desespero. Não.
Deixa quieto.
Caçar o que fazer.
Coisas que cabe mencionar nessa corrida, né? Primeiro, muitas paradas em bandeira verde. Eu reparei isso.
Você viu essa?
É, eu tô vendo... Não. Pessoas rodando do nada, né?
Essa não, Herbs. Tadinho do Herbs. Herbs. Se minha irmã estiver ouvindo, ela vai rachar o bico do Herbs. Olha o pneuzinho voando no carro do Kyle Busch.
Parabéns.
Que legal. Christopher Bell saiu no tempo certinho do... E muita gente realmente parou em bandeira verde e isso ajudou.
Porque assim, teve muita pouca bandeira amarela. Quer dizer,
e eu gostei da corrida do mesmo jeito. Ai, não, porque a Daytona tem que ter Big One. Ok, teve, na última volta.
É.
Aí o Jefferson Kern postou uma opinião no Twitter, que aí eu discordei. Que ele falou que a prorrogação tem que acabar.
Não.
Porque os pilotos não arriscam, deixam pra arriscar na penúltima volta, porque sabe que se bater vai ter prorrogação. Não é. Mas aí tem o seguinte, ele pode ser a vítima.
É.
Olha aí o Danny Hamlin empurrando o Truex Jr. Aí o Truex Jr. põe bateu no Bubba Wallace.
É porque assim, que o lance da prorrogação era pra evitar aquela coisa de que acontecia muito, que era o quê? A corrida acabar em bandeira amarela. Isso é bruxante.
É o show. Eu acho que isso tinha que ser regra em todas as categorias. 5 últimas voltas. Não vai terminar em bandeira amarela. Ah, não, teve uma batida. Tá demorando demais. 5 voltas, bandeira vermelha. É. A NASCAR encontrou um jeito, prorrogação. A Indy podia fazer a mesma coisa. A Fórmula 1, bandeira vermelha, 5 voltas pro final. Uma de apresentação, 4, formou no grid e bora. É isso. É.
Aquela,
e
né,
cara? O que eu mais gosto na NASCAR, zona de reaceleração. Isso devia ter na Fórmula 1 também.
Sim.
Aí as relargadas você não precisava fazer parada, você faria atrás, mas sabia que todo mundo ia acelerar junto.
É.
Cara, a corrida foi tão boa que quando eu olhei, do nada faltava 10 voltas pro final.
É, não, e assim, eu achei... Não, e o próximo mais bizarro, tipo, o tempo todo... Tipo assim, não teve como, não teve em momento nenhum, eu fiquei... É porque assim, Daytona, principalmente, Daytona e Talladega, que são as corridas de Super Speed. É no caso, Daytona 500, não é 400.
Minutinho só, Eric. Boa noite, mãe.
Ah, sim. Aí acontece... Daytona 500, Daytona 400, Daytona 500 Talladega, e as duas Talladega, você não consegue apostar um vencedor até tipo Indy, você não consegue apostar um vencedor tipo até, tipo, sei lá, nem cinco voltas você consegue apostar um vencedor. Por quê?
Cara, às vezes nem meia volta você consegue achar o vencedor.
Pois é, porque
tipo... Keselowski venceu o primeiro estágio.
É, não, olha quanta gente que você, que eu olhei assim, cara, dá pra vencer. O Keselowski, o próprio cara que. O Stenhouse Jr. começou a aparecer no final. Mas, porra, você tinha. O Keselowski,
o Chris Busch, o Ryan Preece. Andou o tempo todo nas cabeças.
É, o
Havik, porra,
Sindrich. Até o Homem Dinger, velho.
Cara, o Homem Dinger tava nas ponteiras até o fim. E o que eu acho sensacional, você falou do Stenhouse, mais ou menos. Ele deu muita sorte nas paradas de boxe, mas ele largou em Eric. Eu acho, não tenho certeza, acho que é o vencedor de Daytona 500 que largou mais atrás na história. 31º.
Não vou ter como pesquisar isso agora.
Não, eu também não sei nem como pesquisar. E a live é mais importante do que pesquisa. Agora não.
Sim, mas
fica para uma próxima. Diologano aparecendo muito bem. Cara, foi por muito pouco que o Logano não ganhou. Aí a batida, primeiro quase Big One. Que na verdade o que aconteceu foi que espalhou. Olha, não foi nem um Big One, mas foi o suficiente pra tirar o Chase Elliott da prova. Mas o Chase Elliott também, quando ele tá com azar, o de baixo defeca no de cima, viu?
Não, o Ryan Blaney todo cagado, né? Tipo assim, chegou na corrida final todo remendado ali, ó. O Havik sarrando 45 ali, o 19 se ferrou.
Tyler Reddick rodando. E o Tyler Reddick e Ty Gibbs tem o mesmo patrocinador.
É.
Só cada um de uma equipe.
É.
Aí a relargada. Mais uma relargada.
É.
Joe Logano pitando na ponta. O Ross Chastain, que largou em último.
Já tava ali. O já. Outro que ficou... Cara, você tá entendendo?
Largou em último por punição. Vale lembrar, ele não foi último no treino.
Não, obviamente.
Na classificação.
Largou em último por questões de regra mesmo.
Exatamente.
Ah, mano. Você já tá 130 já. Ah, já é o final do segundo segmento.
Exato, já veio o segundo segmento. O Chastain muito disputando com o Alex Bowman, que venceria esse segmento.
Venceu por... Não.
Não, foi o Chastain que venceu, verdade.
Quem venceu por uma janela e muros de diferença.
Caraca, foi um pentelhômetro de distância.
Ele venceu por uma janela remota de diferença.
Eu lembro até hoje aquele vídeo da chegada que você postou no Akaiki.
É. Mas foi. O negócio foi sensacional.
Terceiro segmento,
você vê o Bubba Wallace. Puta, até ele apareceu nessa
brincadeira. Ele bateu. Lembrando que ele bateu. Ele tomou aquele totó do Truex Jr. Ele bateu.
Uhum. Bubba Wallace passou a corrida inteira lutando pra não ser o último, pra ser o free pass ali, ó.
Aí, ó, outra. O... Uhul!
Isso aí foi mais um. Isso aí foi o 34.
Marco McDowell.
McDowell, o 41. Raio
Priest, Raio... é o Priest que tava nas cabeças. Olha o que aconteceu com ele. Cara, o Priest em uma corrida já fez mais que o Cole Custer na temporada 2022 inteira.
O mesmo carro.
Exatamente, com o meu patrocinador. Michael McDowell derreteu. Pra quem não sabe, Loves é a marca de chocolate, tá?
Ah, tá.
Kevin Harvick falou muito, esqueceu de pilotar.
Isso aí já era, né?
É, não, na, na corrida, esquece. Priest, pra casa.
Oh, Hell, Priest,
vai é, pensar filho. Na próxima.
Mano, tá... Nossa, nossa, velho.
Quebrou com gosto. Truex Jr. também com problemas.
O Truex Jr. vai ficar pelo caminho.
O McDowell tentando achar o rumo da vida.
Ué.
O parece McDowell, o McDowell que foi a maior subida. Quando ele teve a vitória dele em Daytona,
uhum.
Ele acho que estava em 13º quando teve o salseiro e ele assumiu a liderança no momento certo.
Parênteses, eu achei curioso, assim, não sei se nas outras corridas vão ter isso, mas tipo, eu vi em Daytona, a zona de reaceleração tá marcada com uma faixa vermelha na parte de cima do muro. Não sei se você viu isso.
Que ótimo.
É, não. Eu achei sensacional. Para os pilotos é bom. A gente tem essa noção porque a gente vê o gráfico que a TV gráfico... bota, mas tipo... Mas eles não têm essa noção. Eles têm duas faixas que passam ali. Agora, não, agora tem uma marcação no muro também. Quanto mais referências, melhor. 13 votos pra acabar essa putaria aí. Você vê aí... Caraca, 21 aparece também. O
Harrison cara, Burton. Caiu o Bush, que por pouco não venceu na sua estreia na Richard Childress.
Mano, imagina, velho.
Imagino. Faltou um pouquinho de carro no final. É. Mas o futuro é muito promissor pro... Cara, o Keselowski que tá fazendo a... É. A Roush andar. Ó o Logano, ficou pra trás todo mundo. Ah, acabou pro Logano.
Aham. Uhum. Aí já.
Aí teve já... o Totó entre o Truex Jr. e o Burton. O Burton ficou pra trás. Deu um salseiro.
Aí aparece o Almendinger na frente.
Almendinger na ponta. Daniel Soares em terceiro. Olha lá, e o Keselowski não... pra não, ponta. O Buescher em segundo, não. Os companheiros de equipe. Lembrando, os dois são pilotos da Roush.
Não, achei bacana isso, cara. O jogo de equipe que rola.
Kyle Busch. Não, olha lá, foi de um lado os pilotos da Roush, do outro lado os pilotos da Childress.
E a Hendrick ali também, o Hendrick ali tá aparecendo ali.
Sim.
O Bowman ali com 24 e o. Não, Byron, aliás. O Byron e o.
O Byron da Hendrick. O Sindrich empurrando o Logano.
É. Cara, isso três voltas pra acabar. Aí os caras perdem. E aí rolou esse meme aí que vai rolar agora.
Ainda não, foi na próxima volta.
Ah, tá. Então, foi agora. Aí, ó, já foi.
Não. Ah, essa foi... Não, não foi o Big One, mas essa foi a rodada do Daniel Soares.
O que ativou o... Nossa, o pneu estourando, velho. O
pneu estourou e ativou a prorrogação. Aí muita gente teve que ir pro box. Porque o combustível não deu.
Não, e o pior não é isso, o pessoal botou só combustível, nem parou pra... Nem tentaram, né?
Exatamente. Aí a primeira prorrogação, Kyle Busch na primeira posição, Logano em segundo, Dillon em terceiro, Stenhouse em quarto, Byron em quinto. Kyle Larson, que tava sumido, começou a aparecer também.
É.
E aí começou a faltar o carro pro Kyle Busch, que não conseguiu fazer. Deu uma desgarradinha... Foi o suficiente pro povo passar todo mundo por ele. Olha a fila da direita, ó. Foi todo cima. Mundo.
É. Não, a fila de cima engoliu a de bala. A fila de cima passa igual.
Aí o Totó do Dillon no Hamlin. E aí foi todo mundo.
É.
Aí sim, todo mundo gritou de felicidade. Big One!
Isso aí.
Kyle Herbst voltou pra prova. Segunda prorrogação. Parece os tempos chatos de futsal. Lembra no futsal que era assim?
Aham.
De 5 em 5 minutos até saiu o vencedor?
É. É, mas é regra é regra, velho.
Olha lá, Stenhouse e Larson. Olha o Bell.
Basquete também é assim, tá?
Oi?
Basquete também é assim.
É uma bosta.
É.
Tinha que ser sexta do meio da quadra.
Não, você vê ali o Logan tentando. Aí quando. Aí é aquela, né? Deu bandeira branca, então já era, fechou.
Ainda não, olha lá.
Não, tô falando, a sim. Regra é: quando dá pra der a bandeira branca, não tem como.
O Larson foi aparecendo. Ficando, Larson e Logano brigando um com o outro. Bubba Wallace. Nesse momento da prova, eu falei, o Westerhouse vai vencer.
É. E ainda assim, não sei, né? Ah, agora acabou. Agora acabou. Passou a bandeira branca, já era. Tem que passar, passou. E mesmo assim, cara, o Westerhouse sendo engolido ali, sendo engolido aí pelo resto... Não, aí teve triwise, teve dedo no cu e gritaria.
Ah, não, aí teve o... tudo. Olha, até a batida do...
Larson. O resto dos mortais do carro do
Bennett, Keselowski também. O 87, o 67 ali, que eu não sei quem que é, que não, bateu não no aparece. Larson, e aí o Westerhouse estava na frente no momento da marcação. Levou a vitória, não adiantou o Joe Logano fazer ultrapassagem não, nele no
aí
final.
Eu vou ter, aí eu vou ter que falar um negócio que eu já tá me descendo. Acabou a corrida, acabou, beleza, o cara tá correndo, mano. E o Logano tentando, só prova isso, Logano é um canalha, ele é um pilantra, ele é pilantra. É pilantra, ele entra no hall de pessoas que eu odeio do fundo da minha existência.
Olha lá, ele foi só pra ver, eu vou passar na frente. Eu vou passar na frente, sou um retardado. Legal. Só que a corrida já tinha acabado, trouxa.
É, não, se...
Só é pra pressionar os diretores de prova. Falar, olha, eu passei na frente. Tipo, foda-se. Não adiantou de nada. Westerhouse Jr. subiu na grade. Reza. Cara, a lenda que não foi em homenagem ao Hélio Castro Neves.
Eu não sei, só sei que o... É o que eu falo. O fato de existir Joe Logano é uma coisa que me incomoda profundamente.
Oi pra irmã. Que vai torcer igual a desesperada hoje pra Abelha Flor.
Ah. Né? É aquela parada. A existência, tipo assim, o fato de ele existir, o fato de um dia o pai dele ter comido, a mãe dele ter nascido essa coisa.
Ai,
me incomoda. Ai. Me incomoda. Assim, tipo assim, dias que eu poderia, queria ter no lado da existência. Foi o dia que esses dois, né? Deram aquela sapecada maldada.
Muita maldade. Na Xfinity, quem venceu foi o Austin Hill. Na sua estreia, né? Não, na estreia não, viajei. Austin Hill venceu. John Hunter Nemechek foi o segundo colocado. E Justin Allgaier, o eterno Justin Allgaier, terceiro colocado.
Ainda existe esse puto?
Existe. Na... Truck. Que voltou a ser Craftsman Truck Series.
Uhum.
Né? Zane Smith venceu. Já tinha vencido o duel.
Uhum.
Tanner Gray foi o segundo colocado. Christian X o terceiro. A Hayley Deegan se envolveu no acidente logo no início. Junto com Clay Greenfield e o Dean Thompson. Abandonou logo no início. Foi uma das primeiras a abandonar a prova. Essa Daytona 500, Eric, pela primeira vez teve os campeões das três categorias correndo juntos. O Zane Smith participou da prova, também da principal.
Ah, da Cup, né? Obviamente.
Teve o Zane Smith, o Ty Gibbs e, óbvio, o Joe Logano.
Obviamente que, no caso, não contando, sem contar, quer dizer, mas não, no caso, o Ty Gibbs já, como é que fala? Já tá na Cup, né? Obviamente.
Sim. Mas teve os três juntos.
Ah, tá. Os últimos, quer dizer, no caso, os últimos campeões, você diz, né? O
Oi?
Campeão da... Os últimos campeões, tipo assim, o campeão da Truck de 22, o campeão da Xfinity de 22, o campeão da Cup de 22, entendi. No caso, os dois, só que no caso, apenas dois deles pontuando pra Cup, né? Próxima etapa já não sei se ainda é a última do Autoclube que a gente conhece. Eu acho que é a última, semana que vem.
É, ano retrasado falaram que ia ser o último, ano passado falaram, esse ano dizem que vai ser a última no
aqui, mas,
no Autoclube Grande.
Vai ser de fato, né? Vai ser de fato, que depois vão patear a pista, né? Aquela porra do meio do...
Não, eu não tô te falando. Já vem, dá muitos anos, falando que vai fatiar, e nunca fatia.
É, pois é, não, lembrando... mas enfim, não sei se tem... Não lembro se tem as três categorias lá, né? Mas já a próxima etapa já é em Fontana.
Vamos procurar se tem as três?
Vê aí.
Pera aí. Calendário 2023. A gente vai abrindo aqui. Não, não tem a Truck.
Não tem a Truck. É só pra Xfinity, é só pra
Exato, truck. A Truck. Truck só volta em Las Vegas.
Aí sim.
Muito bom. Vamos pra próxima?
Vai lá.
Agora a gente vai começar. Agora sim. É hora de porrada. A NASCAR vai correr de novo em Fontana, naquele asfalto que é um tapete. Tapete remendado, né, Yuri? Esperamos que...
Tapete, defina tapete. Tipo assim, é... Tapete, tipo... É, tipo era Michigan nos anos 80 e 90? Eu não esqueço as corridas de Michigan nos anos
80 e 90. Continua ainda.
Ainda é assim?
Ah, é tudo remendado o circuito. Ah, é um charme. Pra mim é uma bosta.
Não, é... A Michigan não tá mais na NASCAR, não, né?
Tá. Claro que tá. Cara, a Michigan só existe por causa da NASCAR.
Ah.
Graças a Deus não tá na Indy mais. Vamos pra próxima, Eric.
Vamos lá, vai falando aí que é o tempo do transmissor um pouco mais fraco, que tá muito quente aqui.
Quanto o Eric Von Draxler vai aí? Abrindo a janela, vai permitir a entrada de 50 vagalumes, 200 morcegos, 15 mil pernilongos e 3 vendedores da Avon? Ele acha que vou ligar o ventilador. É ele ali no canto. Quanta planta bonita. Vamos botar as plantas, pessoal. Quem tá vendo a live agora vai ver plantas. Alguma loja de plantas quiser patrocinar a gente, pode patrocinar.
Eu vou printar essa merda desse vídeo e vou mandar pra Janai. Tá falando do quê? Da floresta?
Só tô falando que as plantas são bonitas. Alguma loja de planta quiser patrocinar a gente, patrocina.
É. Porra, na moral, cara, aqui tem. O jumento bota o ventilador e ainda bota na posição errada.
Gênio! Eric Von Draxler, gênio. Só que não. Botou o ventilador apontado lá pra Deodoro, se bobear. Ô, Eric, seu ventilador estava apontado pra Deodoro, por acaso, em vez de estar apontado pra você?
Devia estar, não sei.
Enfim.
Tava apontado pra Anchieta.
Quase isso. Pô, tá longe Anchieta.
Se fosse pra Deodoro, até ia.
Pra quem não sabe, tem uma rodovia Anchieta que liga São Paulo a Santos, tá?
Ah, e também existe o bairro de Anchieta, que é o próximo bairro daqui, entendeu?
Sim.
É a última estação, pra quem não mora no Rio. É a última estação do ramal Japeri antes de sair do Rio de Janeiro, que é a próxima Janelópolis.
Sensacional. Longe pra dele. Vamos falar de Fórmula 1.
Ai.
Fórmula 1.
Aí eu vou ter que falar disso.
Meu Deus do céu.
Por que não se trata de uma criança de 5 anos falando o que não sabe? Né, Gasly? George Russell postou no lançamento da Mercedes Back in Black. Aí o imbecil resolveu emendar com aquela porcaria do Once e o Go Black. Pra quem não sabe, isso é uma conotação racista. Once you go black, you never... Once you go black, you never go back.
Uma vez que você fica preto, você nunca mais deixa de ser preto. Seria isso?
Quase isso. Mas é um bagulho muito... É muito pesado, babado. Lógico. São coisas que não cabem mais no mundo hoje em dia. Cara, não dá pra a gente querer passar pano e dizer que ele não sabia do que se trata. Como que é saber uma frase tão perfeita dessa? Digo assim, perfeita sem errar a letra, sem errar a palavra, sem errar nada. Porra, Gasly, você vacilou feio, viu?
Ah, mano.
Não dá pra passar pano, não.
Não tem como. Não tem como.
E pra quem diz que o mundo tá chato... Sim, o mundo tá chato. Pra gente preconceituosa, o mundo tá chato pra caralho.
É, eu tava comentando hoje... Eu tava assim... Uma coisa que eu tava me batendo aqui na cabeça... né? Lá vou eu, Rodrigo. Eu fico pensando, cara. A gente já, assim, tem. Eu fico pensando como pra muita gente. Como pra muita gente é meio complicado conseguir satisfeitos, né? Quando você convive com pessoas que tem uma crença que diz que pessoas como você não deveriam existir, sabe? Eu fico pensando, eu na minha condição. Mas pra você é branco, pra você é hétero. Eu sou autista. Pra quem não sabe, né? Já tô há 10 anos falando dessa bosta aqui. Pois é. Então, assim, quando você convive num mundo que agora, 2023, estão começando a apagar um pouco essa ideia de que pessoas como essas não deveriam existir, como não tem muito tempo ainda, existiam pessoas que diziam que pretos não deveriam existir, que gays não deveriam existir, agora tá começando a fazer isso. Então, assim, cara, quando você solta uma frase dessa, ainda que talvez... Aí rola um grande talvez, né? Só que assim, cara, quando você tá vendo... Vai falar um negócio que você sabe que pode gerar uma treta, você não fala, sabe? Você não fala. Por quê? Porque tem aquela coisa, cara... Vamos supor, é que nem aquela parada, às vezes eu faço um monte. Eu faço pente. Nós dois fazemos pedras um com o outro. E às vezes a gente solta suas pedras aqui no programa. A gente foda-se, só que tipo, tem. Alguém de fora pode chegar e olhar e falar: nossa, o Eric fazendo piada com o Rodrigo chamando ele de gordo. Porra, que babaca! Você tá entendendo? Assim. Entre nós, tipo, dança, mas tipo, tem gente que vai olhar e vai pensar, porra, tu falou bosta. Sabe? E, cara... O lance do Russell falar Back in Black, porra, foi sensacional, porque, porra, além da pintura preta, né? Que, aliás, vamos combinar. Quer dizer, meia pintura, porque a gente sabe que os carros agora estão com o negócio... Eu reparei isso. Não, os carros estão com faixas de fibra de carbono cru, né?
A Mercedes está quase inteira na fibra.
Rodrigo, todos os carros. A Ferrari tá assim, a McLaren tá assim. Eu vi um vídeo esses dias.
Achei não, assim. A McLaren foi assim, jogou no liquidificador, bateu o que saiu, pintou.
Não, a McLaren foi assim.
Coisa horrível.
McLaren pintando o carro. Era um cara metendo tipo um soprador, descascando a pintura em tons de laranja e azul.
A gente compartilhou no... Ah, não tinha como não compartilhar isso no nosso Instagram.
Cara, mas assim, velho. Desnecessário, velho.
Totalmente desnecessário, o Gasly. Você vacilou nessa. Por isso que o Ocon disse que ele e o Gasly nunca vão ser amigos. Bom, pelo menos são sinceros, né? Eric.
Sinceridade tá, mas sincericídio.
Enfim.
E olha que eu sou craque no sincericídio, meio que sem querer, por conta de, né, dos parafusinhos que girou ao contrário, né?
Eu vou colocar uma coisa.
Eu sou sincericida sem querer, mas as pessoas
sei.
São sincericidas querendo.
Eric,
aí não dá, né?
Fala aí. Eu sei que esta manchete não vai fazer você torcer por ele. Mas, cara, ele tá acertando todas esse ano.
Cadê?
Max Verstappen. Abriu a boca pra defender a livre expressão na Fórmula 1.
Milagre!
E agora ele abre a boca pra dizer que a taxa de superlicença é uma vergonha. É um absurdo.
Sendo que quem paga essa taxa não é ele, é a equipe.
Não é, né? Ele, é a equipe. Mas... O que só aumenta a importância da fala dele. Não, pior é que leva em consideração os pontos, né?
Não, e me admira o seguinte, ele fala isso, sendo que ele é piloto da equipe que mais tem dinheiro na Fórmula 1. Ah, mas a Ferrari até tem dinheiro pra caramba, mas tipo, não barra Red Bull mais. Eu acho que a equipe mais rica, posso estar falando bosta, durante muito tempo foi a Ferrari, a equipe que mais tinha dinheiro, porque tinha, obviamente, eu acho que eles levavam em consideração o dinheiro que eles investiam, porque antes tinha aquela questão de que, tipo, eles gastavam dinheiro testando o carro e fiorando. E hoje esse gasto eles não têm mais, por razões óbvias, né? Agora os testes são só aquele, o único teste que tem é aquele ali no começo do ano, sempre ou no Bahrein ou em Barcelona, ou nos dois. Mas, tipo, durante muito tempo a Ferrari tinha um orçamento muito gigante porque eles fritavam uma grana do caramba porque testava o carro fiorando. Falei alguma bosta? Acho que não, né? Beleza. Então, quer dizer, como a Ferrari hoje em dia não tem mais tanto, não investe mais tanto dinheiro porque não gasta, não faz teste em Fiorano mais, então, obviamente, hoje em dia a equipe mais rica, que tem mais dinheiro, é a Red Bull. Assim, então, quando você vê um piloto da equipe mais rica, da equipe mais rica do campeonato, né, questionando esses valores, porque, tipo assim, tem informação de quanto que vai sair o...
Tem.
Quanto que vai?
Olha só isso, Eric, é o seguinte.
Quanto que tá custando?
São R$57.500, que é a taxa principal. Mais R$11.600 por ponto somado.
Beleza.
O Verstappen teve que pagar.
Considerando que são 25, né? Não são mais 10? Acho que é por isso também que eles botaram pra 25, que aí entra mais dinheiro.
Ele teve que pagar €963.800, que dá aproximadamente 5,3 milhões de reais.
Beleza. Vamos lá.
Aí na entrevista pro Motorsport Total, ele disse, abre aspas, eu acho que a quantia é absurda, não acho que pagar tanto seja o jeito certo, também não é assim em outros esportes, e temos cada vez mais corridas.
Não, e outra coisa, Rodrigo, é o que eu falo, odeio concordar com o Max, mas não tem como não, porque assim, e outra coisa, e ele falar isso, tá? Não é o piloto da Williams, não é um piloto da Haas, não é um piloto da Alfa Romeo, não, é um piloto da Red Bull. Tipo.
É.
€1 milhão pra ele, pra Red Bull, é o troco do café.
Exato.
€1 milhão é o troco do pão francês.
Mas provavelmente não seja pra outros pilotos, né?
Não, é isso. Não. Mesmo assim, não. Eu não digo assim. Como eu falei, porque assim, o piloto paga, mas tipo, quem paga é a equipe, né? A equipe que paga, na verdade, essa inscrição. Mas, tipo assim, um milhão.
O que só aumenta a frase dele... O Helmut Marko, inclusive, disse isso, né? Ele fala, eu não lembro do contrato de cabeça, mas é a gente que paga. A gente que varca com esse valor do piloto.
Sim, então, assim, mas, Rodrigo, isso que eu tô questionando. Faria, assim, não tô dizendo que não faz sentido a fala dele, mas vamos lá. A fala faria sentido, por exemplo, se for, como eu falei, se fosse um piloto de uma Williams, de uma Haas, de uma Alfa Romeo, de uma Minardi, por exemplo. Vamos jogar lá pra... O piloto da Minardi questionando, porra, isso é muito caro. Sim, mas é o que eu tô falando. Mas não é um piloto de uma equipe pobre, é um piloto de uma equipe rica questionando. Se um piloto da equipe rica tá questionando isso...
É porque alguma coisa tá errada.
Tá entendendo? Esse que é o ponto. Se o piloto da equipe que tá questionando, é porque, pô, se ele tá achando isso, imagina os pobres.
Hülkenberg, Piastri e Sargent vão pagar o mínimo.
Pagar o basicão, porque são novatos, né? E não competiram no passado também, né? Hülkenberg, puta merda.
Exatamente.
Esse cara não morreu ainda, velho.
Vamos pra próxima?
Vamos pra próxima, solta a pegada. Deixa eu ver aqui o que vai ser a próxima. Se eu vou querer continuar fazendo isso ou se eu vou largar pra ir dormir. Ah! vai ter troféu hoje. Estamos aqui para mais. Estamos aqui, senhoras e senhores, moços e rapazes, meninos e meninas, estamos aqui para mais um momento em que a gente premia um piloto com o troféu Patrick Serra. Troféu Patrick Serra, em memória. Em memória do destemido piloto de kart que. E não chegou a ter bolotas para correr dois enduróis seguidos com o Marcos Gonçalves. Mas era um cara que, quando sentava no kart, só fazia coisas insanas. Ele que passou uma parte da vida dele agraciado com 17 parafusos e quatro placas de titânio em suas pernas. Ele andava igual um Robocop, praticamente. Um Robocop andando assim. Era assim, puf. Ele andava todo quadradão. Aí você pensa... Como que ele destruiu a perna? Andando de kart. Não, tropeçou na rua. Esse é o troféu Patrick Serra. Por que eu tô dando esse troféu? Porque, pô, o cara... O cara que é piloto... Como é que ele se quebra todo? Acidente de bicicleta.
Gênio.
E outra, Rodrigo. Já rolou meme por aí.
Deixa eu explicar antes. Não, fala primeiro o meme. Depois eu faço a explicação.
Já rolaram memes aí de que, assim... Rola uma lenda de que quem apresentou a bicicleta pro dono da equipe foi o mais novo funcionário do time, né? O rapaz do carro 14. O 14 é pra mostrar a idade dele, ao contrário, que tem 41, enfim. Enfim, o rapaz do carro 14 apresentou as bicicletas pra ele. E nessa brincadeira ele arregaçou na bicicleta. E aí com isso ele vai pegar todo a pré-temporada.
Quer dizer, não tá confirmado ainda que ele vai pegar todo. É quase certo, mas não tá confirmado ainda.
Pois é.
Por quê? Isso acendeu uma pontinha de esperança pros brazucas. É? Lembrando que a McLaren pode usar o Drugovich como piloto reserva, se precisar. O Drugovich já fez... Andou em simulador, já fez um monte de coisa.
Quem sabe que não vai acontecer?
Oi?
Quem sabe que isso não vai acontecer?
Não, Bruno, na pré-temporada? Pode ser.
Mas aí acontece. É porque acontece, Rodrigo. Eu vi o Rafael Lopes mencionando sobre isso. Eu vi os tweets dele.
Sim.
Mencionando sobre isso. Então, tipo assim, gente...
Não, na boa, não, sem fanatismos, não, sem nada.
Porque acontece, existe um acordo entre as equipes que usam motores Mercedes, no caso, além da própria Mercedes, a McLaren e a Aston, sobre usar os pilotos da Mercedes como reserva. Só que assim... Vamos supor, no caso da... Só que assim, existe uma ordem de prioridade nessas equipes. Mesmo compartilhando todas elas, mesmo compartilhando, tipo, cacete.
O Mickey.
Compartilhando Mercedes e McLaren e tal. Por exemplo, o primeiro é o Mickey.
Tá.
O primeiro da fila. O Drugovich seria o quinto dessa fila.
Tá. Mas assim. Muita gente tava questionando, dizendo se não era o Van Dorn que testaria pela Aston Martin. Que ele é o primeiro da equipe. Primeiro reserva. Só que nos dias de pré-temporada, o Van Dorn vai estar na África do Sul, correndo pela Fórmula E.
Sim.
Esse acordo não é um acordo contratual. É um acordo falado. A única regra que existe nos testes de pré-temporada é que é somente um carro por dia.
Sim.
Dá pra usar quantos quiser. A expectativa é de que...
Seja o Alonso.
Seja o Alonso que vai fazer os 3 dias. Até porque... Lawrence Stroll enxerga o Alonso mais do que levar a equipe pra cima, ajudar. E o Alonso deu umas declarações dizendo que vê no Stroll um futuro campeão. Ok. Se vai ou não é outra história, Eric.
Não, vendo o futuro campeão, beleza. O que, que eu vou fazer no futuro campeão? Vou tirar ele do caminho. Claro.
Ah, com o dono da equipe sendo o pai do adversário, eu duvido. Na boa, eu duvido. O Lawrence Strong não é Fluxifieri, não.
Não,
ele assim, é da Laia do Briatore.
O quê?
É da Laia do Briatore.
E pronto. Pronto, juntou os dois, ferrou.
Não, não juntou não, pelo amor de Deus. Falou o Briatore que vá pra puta que pariu.
Juntou os dois, que maravilha.
Há ainda a possibilidade, aí sim, esqueçam todos, a possibilidade até do Stroll não correr a primeira prova no Bahrein. Aí quem correria seria o Van Dorn. Aí tá em contrato que dos pilotos reservas, quem tá à frente é o Van Dorn. E acho muito difícil a McLaren peitar. A Penske. A não ser que a DS se interfira e fala, não quero meu piloto paparicando por aí. Mas enfim. Aliás, o Alonso, você sabia que o Alonso ele se torna o primeiro piloto a correr com os quatro motores na era híbrida?
Tá. Eu já pensou outra coisa. Quatro motores, no caso.
Mercedes, Ferrari,
Honda
e Renault.
Sim. Não, é porque eu pensei também que iria ser quatro, tipo assim, quatro eras de motor, se bem que eu não sei, pegou quatro. Porque ele pegou o híbrido, o V6 Turbo. Ele pegou o V8 2.4.
Pegou
ele
o V10.
Pegou o V10 3 pontos, o V10 de 3 litros. E só isso mesmo.
Exato, os V12 acabaram bem antes.
Não, mas não. Porque eu tava tentando lembrar se tinha um V10, mas ainda com uma capacidade maior. Não, mas o 3. Ah, não, o 3.5 é da época do. É dos anos 90 ainda, não chegava, não foi na época do Alonso, não. Não, já era o 3.0.
Exatamente. Então, povo, por favor, sem pachequismo, tá?
Ah, cara, pois é.
Por favor.
Aí eu só vou ver. Vamos se tiver BR correndo. Ah, minha filha, olha só.
O tempo do Drugovich vai chegar.
Não, pois é. Nem isso, Rodrigo. A questão do tempo do Drugovich chegar. Não é nem que vai chegar, mas se não for na Fórmula 1, amigo, é o que eu sempre falo, existem outros campos nos quais o piloto pode ser bem sucedido. Não precisa,
mas eu
só
acho
porque...
que o dia chega na Fórmula 1.
Não, mesmo que, sim, assim, que chega na Fórmula 1, tá, mas tipo, mas que não faça disso um objetivo único da vida dele.
Exato. Eu espero porque, isso.
É isso que eu falo, porque é que, sem brincadeira.
Mas também se quiser.
Dana-se, mas é aquela. Você piloto da Fórmula 1. Pra quê? Pra andar. Pra ser. Pra, piloto de Q1? Piloto de Q1. Ah, nunca passei no Q1. Nunca terminei correndo a minha volta do dia. Ah, mas eu corri na Fórmula 1. Amigo.
Pedro Paulo Diniz disse isso na sua coletiva de aposentadoria em 2000.
É.
Que ele tava cansado de ficar martelando e não ir pra lugar nenhum.
Ah, cara, chega uma hora que cansa. É assim. Aí até antes. Porra, tu vê, ó. Dois exemplos que eu sempre menciono. E foi no mesmo ano, inclusive. Que foi o Christian e o Gil. E quando. O Christian tava, porra.
Coincidentemente, na mesma equipe. A Errols.
É. Só que, eu ia falar com ele, mas eu falei assim, como não é com a mesma equipe? Não, porque é porque o Christian foi pra Walker e o Gil foi pra Hall. E depois ele foi pra Walker. Mas assim, o lance era que acontece, era um piloto que tipo, foi uma... Não, o Gil correu antes. Não, tipo assim, ele salsou, largou a bomba pra lá e já percebeu que ia dar merda. O Christian não, o Christian tentou ainda. Pegou 2 anos de Minardi e 1 ano de Errors. Eu falei assim, meu filho, não.
Não, o Gil não foi. O Gil foi em 94 o teste dele.
Não, o Christian.
Não, eu tô falando do Gil, você falou foi antes. Não.
Não, foi antes, digo assim, foi antes de sentar e perceber que era uma... entrar na Fórmula 1 de não, vez.
Na verdade, ele sentou, né? Ele fez o teste pela Arrows.
Sim, ele fez o... Ô, Rodrigo, ele fez o teste, mas ele não competiu na Fórmula 1.
Ah, então... Entendeu? Coisa.
Ele sentou na Arrows e percebeu, porra, o que, que eu vou fazer aqui? O que, que eu vou fazer nessa bomba? Pra ser piloto de meio de grid pra trás? Não, eu vou atravessar o Atlântico e vou ser feliz lá. Bom, e o resto é história. O Christian, mesma coisa, só que o Christian teve. O Christian passou duas temporadas na Minardi e uma na Footwork. Na Footwork não era nem na Arrows ainda.
Não, em 94 já era Arrows de novo.
Não, era Footwork ainda. Era Footwork. Não tinha. Eu vou pesquisar, mas acho que. 96 que voltou a ser Arrows. Mas enfim. É. Não aparecia estampa da marca no carro, mas ainda o nome da equipe ainda era esse. Mas assim, o Christian ficou três temporadas na Fórmula 1 pra ele perceber, porra. Tá fazendo aqui? O Gil não, antes de sentar na bomba e falar, não, meu filho, já deu. Já deu, tchau.
Ele contou aqui, inclusive, né, que era o... É. Ele não quis dar uma de besta no...
Vou ser feliz na América.
E foi. Tem bom, veremos se Lance Stroll vai começar bem, só que não a temporada.
Parabéns.
Eric...
Vamos lá.
Próxima. Respira fundo que essa doeu.
Ai, meu Deus.
Vamos falar do Mundial de Superbike.
Motociclismo.
Essa eu vi no canal da Natália de Vivo. Eu não acreditei quando eu ouvi. Maria Herrera. Você aprontou, famosa... Maria Herrera.
Famosa quem?
Isso é rivalidade com a Ana Carrasco. Isso devia ser união, Maria Herrera. Até porque a Ana Carrasco já foi campeã mundial. Você ainda não.
Então.
Deixa eu falar as palavras.
Solta pegando.
Eu vou ter que até procurar.
Traduzir.
Exato. Porque é como se fosse... tipo... Enfim.
Ah, meu Deus.
Tá, a frase... Primeiro é a frase do Álvaro Bautista. Que ele tinha Ana Carrasco na frente dela, teve que endireitar a moto. Ana deveria pilotar com os amadores. Ela é muito lenta pra fazer isso com pilotos de Superbike e Super Sport. A Ana Carrasco foi e detonou. Tá falando isso só porque eu sou mulher? É isso. Agora vamos à frase da Maria Herrera.
Ai, meu Deus.
Estava conversando com o Álvaro outro dia. Abre aspas. Estava conversando com o Álvaro outro dia. Estávamos treinando juntos. No fim é treino de Superbike e andam com a moto com que corre. Vão até o limite. A Ana envolveu-se com uma moto que não ia rápido. Ok. Incomodou e ele fez aquele comentário que não sei se ficou bem explicado, mas acho que a Ana tirou do contexto. Vá pra puta que pariu, Maria Herrera.
Tirou de contexto.
A Ana deveria correr com amadores. Não tem contexto. Não existe entrelinhas. O Álvaro Bautista foi muito claro na ofensa dele.
Olha, assim, ficou claro até pra mim, Rodrigo. Dizem que... Porque assim, pra quem tá boiando, dizem que pessoas autistas não conseguem enxergar as mensagens subliminares. Mano, ficou claro pra mim! Ficou claro pra mim! Pra mim! Pra mim! Ali, o cara foi machista. Foi babaca.
Não, foi muito. A Maria Herrera falar um negócio desse é ridículo.
E assim, gente... não, pois é, né? Tem esse ponto. Ah, Maria... É questão de rivalidade. Cara... Gente, olha só.
Respira.
Nesse ponto, né? Assim, se tiver mulheres ouvindo esse programa, eu sei que não é meu lugar de fala. Eu reconheço que esse não é o meu lugar de fala. Mas é numa hora dessa... E o significado da palavra sororidade tinha que ser levado a sério. sabe?
Que dizem é que existe uma rivalidade muito ferrenha entre as duas. Mas rivalidade nenhuma pode se colocar acima da luta das pilotas por um lugar ao sol. Sim, a própria Maria Herrera tá sofrendo com isso.
Rodrigo, é isso que eu ia falar agora, porque assim, porque quando quando o Álvaro Bautista fala que a Ana Carrasco ia correr com amadores, ele não falou que a Ana Carrasco tinha que correr com amadores. Ele falou, soou como se ele quisesse dizer que mulheres deveriam correr com amadores, ou mulheres tinham que correr com outras mulheres. Mano, ficou uma fala, assim, a fala do Bautista foi machista pra caramba. Ponto. A pessoa querer passar pano, amigo, não tem, desculpa, não tem passada de pano nisso, não tem, não tem, não tem. Ele foi machista. Ponto. Essa era a hora, que as outras mulheres, né, que também estão se ferrando pra tentar chegar a posição que a Ana Carrasco chegou, era a hora, essa era a hora que tinha que e tinha que ter essa questão da sororidade, porque essa não é uma luta da Ana Carrasco, é uma luta de todas as mulheres que resolvem se aventurar nesse universo dominado por homens. Vocês estão entendendo? Nesse ponto, sim, deveria haver a questão que a sororidade entra em ação. Não quando você está querendo tomar a vaga de outra pessoa.
A gente já tinha dito aqui.
É mais ou menos o que a Maria Herrera tá fazendo.
A gente já tinha dito aqui, né, Eric? Que o Álvaro Bautista tinha sido um completo imbecil nessa frase. Porque quando ele era a moto lenta na MotoGP, ninguém falava isso dele.
É, engraçado.
Quando ele era tartaruga com aquela Suzuki tétrica que corria na MotoGP em 2011, ninguém falava nada sobre ele. É. Agora, porque ele ganhou um título mundial depois de 715 anos, e nem foi na MotoGP, foi no Mundial do Superbike.
É. Porque na MotoGP não fez porra nenhuma.
Ok, teve seu mérito de bater o Toprak Hasgatilolu. Mas aí ele resolveu soltar uma dessa. Nossa, decepção da Maria Herrera. Que decepção.
Mano, assim, meio que fugindo do assunto, mas sem fugir. É que nem quando eu vejo pessoa botando, assim, homens, fugindo do assunto, mas sem fugir. Eu vejo o pessoal criticando muito postagem falando sobre futebol feminino. Mano, ama, ninguém liga pro futebol feminino. Mano, é porque assim, é porque eu não gosto de tentar na internet, mas a vontade de chegar pra assim, amigo, se você não gosta de mulher, o problema é seu. Se você não gosta de mulher, o problema é seu. Se você prefere um homem, né? É o problema seu, mas tipo, não fica querendo achar que o futebol feminino não tem que ignorar qualquer esporte feminino. Não, você não tem que ignorar esporte feminino. Só porque não são homens. Amigo, se você prefere homens, isso é um problema seu com o seu armário. Tá? Não vem querer cantar regra. Ah, porque futebol feminino é ruim. Não, não é. Ah, porque mulher correndo é ruim. Não, não é.
Na verdade, para qualquer coisa, Eric, você não gostar é um direito seu.
Sim.
Você ser contra, aí você tira o direito dos outros.
Exatamente. Porra, Rodrigo, você quer ver uma parada que eu sempre achei sensacional?
Rápido que a gente precisa terminar.
Sim, uma coisa que eu acho sensacional é quando eu via a Danica Patrick estolando e partindo pra cima dos caras. Ela com meio metro de altura. Ela não tinha dos caras, não, porque é homem. Amigo.
Ryan Brisco, que diga.
Se eu tô na minha razão.
Ryan Brisco, que diga, porque ela foi uma vez em Indianápolis pra cima dele.
Sim, porra. Se eu tô na minha razão, amigo, eu não vou deixar um Zé Bostola aqui nem lá chegar e dizer que eu não posso fazer só porque o último cromossomo, meu último cromossomo tem uma pontinha a mais. Não, amigo. Não, tá errado não. Se eu sei que eu tenho razão, eu vou partir pra cima.
Certíssimo.
E não tinha medo. Porra, é por isso que eu sou fã da Danica, velho. A Danica é tipo, ela não tem medo de ninguém. E só prova que as baixinhas são as melhores.
Boa.
Só prova que as baixinhas são as melhores.
Vamos pra última do dia, Eric.
Oh, vai a pedrada.
A gente já se tá... decepcionou com uma, mas agora a gente vai.
Aliás, parênteses, Rodrigo. Eu achei muito curioso como é que a gente tá fazendo live e o desfile da escola de samba tá correndo agora.
É, daqui a pouco eu vou ligar lá.
É.
É a Tuiutinho, ninguém liga. Ah, o relato que me chegou foi o seguinte: entrou confusa. Os carros estão com problema e o Vander Pires está rouco. O Vander Pires rouco, a melhor coisa que a mocidade fez foi se livrar dele.
Ah.
O cara já ficava rouco no esquenta, imagina no samba. Vamos falar dos monopostos.
Vai lá.
Monopostos.
Excelente notícia para a Aurélia Nobles.
Excelente notícia para a Ferrari também, né?
Sim. Confirmada na Prema.
O Rodrigo,
dizem que é uma equipe B da Ferrari. Dizem. Ué. Nunca ninguém confirmou. É, ouvi comentários maldosos pra variar.
Ah, claro.
Ai, porque ela tá recebendo chances só porque é mulher.
Ué. É, e vem cá, e não é pelo. E tipo assim, a habilidade dela dana-se. Né? É. Ela não tem habilidade, ela não tem capacidade pra isso.
E lembrando que muita gente da Fórmula da categoria da Fórmula 4 Brasil, muitos saíram e muitos tiveram oportunidade de sair e preferiram ficar pra tentar fazer um ano bom pra somar pontos. O grid da primeira temporada da Fórmula Brasil foi muito bom, da Fórmula 4 Brasil. Foi excelente. O único que teve que sair da categoria por força do regulamento foi o Pedro Clairaut, que foi o campeão.
Uhum.
Então não vem, pessoal, com essa de que a Aurélia Nobles foi só porque é mulher. Ah, porque ela só somou, acho que, 2 pontos. Ela perdeu etapas.
Uhum.
Entendeu? É, os outros pilotos eram muito mais experientes que ela.
São 2 pontos com corridas a menos, nunca de me lembrar.
Fez seus 2 pontos, acho que ela teve até mais pontos, eu não tô lembrado. Mas ela foi muito bem, teve performance e ganhou o FIA Girls on Track.
Uhum. E Rodrigo, vamos lá.
Ganhou chance só porque é mulher.
O problema é esse. Vocês estão com medo de perder, de tomar pau de uma pau numa garota? Vocês têm medo de tomar pau de uma garota? Então vocês fazem o seguinte. Então assim, velho. Melhora! Honra o melhor que de forma justa.
Cara, a honra.
De forma
é justa. É competir de forma igual e saber reconhecer talento nas pessoas.
Rodrigo, novamente fugindo do assunto sem fugir. Lembra do vídeo do Andurólio? Aquele que a gente fez lá? Em 2000, sei lá quando? 2014,
sim.
Né? Lembra dele? A primeira bateria...
Eu lembro da Larissa.
Larissa Mazzara. A primeira bateria, ela ficou em segundo. Não me lembro se ela chegou na volta do líder. Acho que ela chegou na volta do líder. Tudo bem que o cara que ganhou a primeira bateria era só o representante do Brasil na categoria lá de caixa da Red Bull, no Campeonato Mundial de Caixa da Red Bull. E assim... Tirando ele, que é de fato... Tirando esse... O Beto Rubinho, se não me engano. Ele, que era piloto kartista profissional, tal, não sei o que, tem... Tirando ele, o resto... E o resto era tudo... Tudo carteiro de fim de semana. E a Larissa foi lá e meteu pau em todos eles.
Exatamente.
Amigo, assim, sem sacanagem, eu fico pensando, cara, se dói pra um cara desse ver que uma garota foi melhor do que tu, deixa eu te contar uma novidade muito legal, cara. É, assim, se você continuar no nível que você tá, vai continuar acontecendo, tá? Se você não melhorar o seu nível, você vai continuar tomando pau de garotinha. Entendeu? E não vai ser você querendo limitar as garotinhas ao mundo restrito dela, que isso não vai acontecer mais, campeão. Se você não quer tomar pau de garotinha, melhore.
E não tem demérito nenhum. Lembra que o Vinícius brincou?
É?
Que você tinha de zoado? Pô, a Larissa vai chegar na sua frente. Não, cara, eu vou ser humilhado se o...
O Washington
só pode zoar comigo se ele me vencer.
posso te... É, e vamos falar um negócio? A Larissa meteu 10 voltas a mais que ele na corrida que ele meteu.
Exato.
Não é demérito nenhum. Se ele tivesse corrido a bateria dela, ele teria ficado 10 voltas atrás.
Não é demérito nenhum.
Da Larissa, não digo nem... Da Larissa.
Demérito nenhum.
Cara, é uma parada. A gente tá fugindo... Novamente fugindo sem fugir. Tipo assim, a gente tem uma zoeira que a gente fala... O maior artilheiro da quadra do meu prédio era um moleque que ficava na cantina, que era o que trabalhava na cantina, que era o Marcelo, que a gente chamava de pizza. Quem ficava em segundo? A irmã dele.
Ok.
Mano, pra mim isso não fez diferença nenhuma, até porque eu já tomei gol dela direto. E a menina jogava.
No Aristóteles, as meninas jogavam com a gente, faziam cada golaço na gente.
Ué?
Demérito nenhum.
Porra, e batia também, viu? Porra.
Sensacional. Gente, vambora.
Vambora, né? Vamos voltar pro carnaval então, né?
Vamos, daqui a pouco...
Eu vou voltar.
Não, se eu estivesse fazendo a cobertura, se eu tivesse igual em 2020 que a gente fez pela Rádio Todo Esporte, tempo real, não tinha live hoje.
Todo Esporte?
É. Na Rádio Show do Esporte, em 2020, ainda existia a Rádio Show do Esporte.
Nossa, eu escutei Band Esporte.
E a gente fazia a transmissão em tempo real no Twitter.
Ah, sim,
O Carlos
sim.
Tá lá na Sapucaí e eu fazia via Twitter. Em 2020 eu fui pra Santos, inclusive, né, no Carnaval de Santos eu estive em loco. E voltarei em 2024, porque é muito sensacional assistir Carnaval em loco. Trabalhando no Carnaval, melhor ainda.
Ah, cara, imagino.
Eric Von Draxler, qualquer dia você vai parar no...
O quê?
O dia que tiver o GP Galeão de novo, se tiver. Queridos ouvintes, fazendo campanha para Eric Von Draxler estar entre os credenciados para a prova.
O quê? Da... Ah!
O GP Galeão. Se ele existir no futuro.
Ah, mas bem difícil, né? O pessoal aqui do Rio não quer saber muito disso.
É mais fácil o Rio ter um circuito novo.
A gente sabe que quando que isso vai acontecer, né? No dia que a camisa verde do Rodrigo tiver um emblema que não é do Mocidade Independente. Tiver outro emblema de um time que começa com P e que não tem Mundial. Aliás, esses dias pingou nas minhas recordações do Facebook. Um vídeo lá do... o cara usando Palmeiras não tem Mundial. Tipo assim, Palmeiras vai ser campeão mundial. Aí botava tipo um papelzinho, uma rodinha, né? Tipo, e girando uma chave. Tipo, ele botava sim, não. Aí sempre caía não. Botava, eram dois sim, dois não. Caía no não. Aí botava tipo um sim, um não, meio. Não. Aí o cara botou 75% sim, 25% não. Caía no não. O cara botou tipo 5% sim, 95% não. Caía no sim. Aí o cara meteu um ciclo total no sim... E dá um petereco, a chave pula pra outro papel, tipo, não.
Eu vi esse vídeo, eu vi essa zoeira.
Aí eu botei, será que se eu marcar o sal que a Pedro vai ficar putinho?
Será? Cuidado, será? Se teu nome for parar na boca de um sapo californiano, vai ser difícil você tirar, viu?
Ah, cara, até porque não tem como viajar pra lá, né?
Esse é o problema. Tá, Eric, bem, sabe o que vai ter semana que vem?
Ah...
Além da Nascar.
Além da Nascar em Fontana?
Lá em Fontana, lá no Auto Clube.
Uhum.
Naquela coxa de retalhos.
Ah, cara.
Nós vamos ter a Fórmula E na África do Sul.
Sim, sim, sim.
Fazendo sua estreia na África do Sul, na cidade do Cabo, circuito em volta do Greenpoint. Nós teremos também...
Pra quem não sabe, foi um dos estádios que sediou a Copa do Mundo de 2010.
Exato. E também teremos a abertura do Mundial de Superbike. Olha o clima que tá chegando o Mundial de Superbike.
Estamos voltando das categorias boas. Está voltando...
Em Phillip Island.
Ah, porra, aí sim.
E teremos também o retorno das 9 horas de Kyalami.
Uhum, aí sim.
Ou seja, os caras podem assistir a corrida de... É que vai ser no domingo. Não, mas dá pra assistir. Assiste a Fórmula E no sábado, pega o trem, vai correndo pra Johannesburgo e assiste as 9 horas de Kyalami. Que vale pelo
botaram,
Intercontinental GT.
Música de um
challenge. Que música?
Botaram uns carnaval pesado lá fora. Eu tô tentando identificar que música
carnaval
que é.
Carnaval ou axé? Axé não é carnaval, tá, queridos ouvintes? Por favor.
Olha, não sei mais. Eu só sei que é uma música do demônio. É uma música abençoada pelo Lúcifer. E, aliás, eu tava lembrando aqui, Rodrigo, a nossa saideira. Eu tava lembrando, o Luiz Ferro comentou agora esses dias, com pistola, porque... Ai, porque eu não aguento essas músicas de carnaval, que gruda que gosta de chiclete. Uma coisa que eu tava pensando, acho que foi em 2020, né? O hit do carnaval de 2020... Foi 2020? Acho que foi 2020, não lembro agora. 2020 ou 21, não lembro agora, foi recente. Que o hit do carnaval, pela primeira vez em milênios, não veio de uma micareta dessa. Veio do seriado Witcher. O Deu Trocado pro Seu Bruxo.
Gênio.
O cara cantando Deu Trocado pro Seu Bruxo. Caraca, aquela música grudou na cabeça das pessoas. E o pior, virou pisadinha. Fizeram a versão pisadinha dessa música. Mano do céu. Com batidinha de forró e tudo. Cara, eu falo, o brasileiro, ele só não domina o mundo porque é burro.
Porque é preguiçoso.
O brasileiro, ele só não domina o mundo porque ele prefere matar a aula pra jogar King of Fighters 2002 Magic
Plus só...
no boteco do seu Rafael.
Ele só não domina o mundo porque ele quer emprego, não trabalho.
Ganha dinheiro, mas não quer trabalhar.
É. Enfim, Eric. Bem,
enfim, vamos lá.
Não posso encerrar essa live, infelizmente. Desejando que as coisas melhorem aqui no Litoral Norte. Aqui no Litoral Norte, não. Aqui, porque é o estado de São Paulo, o Eric é do Rio, tá, pessoal? Eu tô na Baixada Santista. A chuva não foi tão grave aqui em Santos e em São Vicente. Foram alguns pontos de alagamento meio contornáveis e algumas árvores caídas. Em Santos, uma escuna que virou. Burro o cara que saiu naquela ventania que teve. Mas, por exemplo, no Guarujá, choveu 380 milímetros. Em Bertioga foram mais de 450 milímetros. Só em Bertioga, em um dia, e nem foi um dia completo, choveu mais que o dobro pro mês todo. Muita gente desabrigada. No Litoral Norte foi muito pior. Última atualização, 40 mortes em São Sebastião e em Ubatuba. E... enfim, já passou da hora, a gente fica falando isso todo ano. Cansou. Passamos 4 anos completamente inertes a qualquer projeto habitacional decente no país. Esperamos que agora as coisas tomem rumo, principalmente pela força da natureza tá cada vez pior. Fica a minha solidariedade a quem perdeu os bens materiais, a gente se recupera. Não é fácil, a gente sabe que é muito difícil ter que recuperar. Eu não digo nem bem material de luxo, eu digo de necessidades básicas. Para quem perdeu as casas e para quem perdeu o familiar. A edição de hoje do Papo Veloz vai... É solidária com todas essas pessoas e que... Enfim, a tão prometida união no discurso, tanto do governador Tarcísio de Freitas quanto do presidente Lula, que ela se concretize realmente.
E outra coisa... Rodrigo, aqui no Rio, não sei se cabe mencionar, mas aqui no Rio, hoje não choveu. Pela primeira vez não choveu, mas todo dia, eu já até mostrei um dia desse assim, nas famosas vidas de câmera, que hoje não teve por causa da gambiarra que eu tinha que fazer aqui pra poder manter aqui a câmera. Mas tipo, todo dia quando chega tipo mais 6, 7 da noite, já tá, desce uma porrada, né? Desce uma porrada do céu em forma de água. E assim, a minha rua enche, né? Eu fico pensando os lugares que enche mais. Né? Os lugares que tem mais dificuldade por exemplo, com essa questão de chuva. E por acaso são lugares que é assim desde sempre. Lugares que são assim desde sempre.
Região Serrana do Rio, principalmente, né, Eric?
Tipo, pra você ter uma ideia, eu lembro de uma história. Eu tinha meus 5 anos de idade.
Rápido,
a gente tá tentando. Não, tô tentando. A gente, tipo assim, eu tinha 5 anos de idade. A gente tentando voltar pra casa, né? Que tinha, tava caindo um mundo em forma de água lá no centro da cidade. Eu ficava numa creche lá. E pra chegar em casa, era aquele inferno que era. E o ponto de onde ficava no Engenho Novo, perto ali da rua da Robana do Bom Retiro, o rio passando. Eu lembro do rio passando, perto de um ponto de onde ali do Pedro II lá. Recentemente, 35 anos depois, eu passo por lá, né? Eu tô passando pelo meu ponto, viro o céu em forma d'água e de novo, aquele ponto enchendo. Pontos quentes que, tipo assim, a gente já sabe que tem esse problema, mas nada é feito, nada se resolve. E, tipo, sempre tem. E ali perto de onde eu moro, tem comunidades em volta, sempre tem sirene apitando ali, né? Então, assim, sirene apitou, vaza. Vai procurar um lugar seguro. E cara, principalmente você que tá boiando, tá pensando que aquele papelzinho de bala, aquele papelzinho de chiclete que você jogou ali no meio da rua não vai fazer diferença. Não, aquele chicletinho que você joga ali é o que vai entupir o ralo da sua rua por causa daquela porca daquele chiclete. Ah, o chicletinho. Ah, tem um. Ah, joga uma sacola de lixo que você joga. Ah, joga a garrafa de lixo pra lá. Você joga lá no, na rua ali mesmo, dana-se. Né? Aquilo ali entope o ralo e alaga a tua rua.
Tá, não que, é, o problema, dizer, tá, não que o problema no litoral norte aqui fosse esse, tá? A chuva é que bateu todos os recordes.
Assim, não estou questionando, Rodrigo, não estou questionando, lógico que não estou querendo fazer, mas tipo assim...
Você tem razão. O brasileiro é pouco por natureza.
Se todos nós fizéssemos a nossa parte, seria um trabalho a menos para a prefeitura ter que resolver, porque às vezes a rua enche... Porque o bueiro tá entupido, porque algum Zé Bostola tacou lixo ali dentro. Quando não é pra jogar lixo ali no bueiro, no meio da rua. Joga lixo na sua casa. Ah, pô, você tá entendendo?
Ele descarta o lixo da forma correta, não adianta nada. Exatamente. Jogar em casa, pegar o saco do lixo e jogar de qualquer jeito na rua.
Exatamente, não tem
como. Né, Santistas?
Então, é isso que eu tô falando. Esse é uma... tipo assim, começando pelo básico. O resto, o que não tem como resolver, a prefeitura tem que... Aí é problema da prefeitura, mas essa parte a gente pode resolver. É só jogar o lixo correto, da forma correta.
O que esperar de um povo que não sabe nem apertar o botão do elevador direito? O que mais tem aqui é o povo que vai subir e aperta pra baixo.
Porque tem que ter fazer descer.
Pessoal, semana que vem tem mais live, mas sexta-feira tem aquecimento.
Isso.
E...
comigo ou contigo?
Oi?
Comigo ou contigo? Não lembro agora.
Provavelmente contigo.
Tanto faz, joga na moedinha.
Aí ela cai de pé.
É. Vamos decidir. Qualquer dia, Rodrigo, vamos decidir isso numa amistosa partida de truco. Acabamos de falar uma coisa que não existe. Partida de truco amistosa.
Existe. A partida amistosa existe. Não existe partida de truco sem contato.
Então não é amistosa. Não é mais amistosa.
Enfim. Pessoas, semana que vem a gente está de volta.
Isso aí.
Um grande abraço para todos vocês. Não esqueçam. Curtam a nossa página. Compartilhe nosso conteúdo. Entre lá nos vídeos, nos outros vídeos, deixe seus comentários. Ative as notificações. Amanhã tem personagem. Quarta-feira tem TBT de quarta. E sexta-feira a gente tá de volta aqui pro aquecimento. Certo, pessoal? Estamos nas plataformas digitais. Estamos no feed is.gd/pgmpapoveloz. Estamos também com as nossas redes sociais, PGM Papo Veloz. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E é isso, pessoal. Estamos aí.
Estamos com sono também.
Exatamente. Eu ainda vou durar mais um pouquinho. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Grande abraço a todos. Tchau.